Uma iniciativa para mudar a visão da sociedade sobre o autismo, uma condição em que a pessoa tem comportamentos repetitivos e dificuldades na interação social. Esse é o Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado hoje, 18 de junho. Qual o impacto emocional e financeiro para uma família quando descobre que a criança tem autismo? E como está o acesso ao tratamento aqui no Brasil? Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o Dr. Hélio van der Linden, neuropediatra e membro da Associação Brasileira de Neurologia. Dr. Hélio, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Primeiramente, doutor Hélio, queríamos saber como é que estão as estatísticas sobre autismo aqui no Brasil. Quantas pessoas já foram diagnosticadas ou estão diagnosticadas com autismo em nosso país?
Existe uma estimativa, porque já existe uma perspectiva do próximo censo do IBGE fazer esse levantamento. Então, hoje a gente não tem números exatos, então se trabalha com projeções. Acredita-se que esse número pode chegar até 2 milhões.
2 milhões Brasil. De pessoas, mas é muita gente.
É bastante.
Qual o impacto, doutor Hélio, para a família quando há um diagnóstico, né, de autismo ou de alguém com transtorno do espectro autista?
O impacto é gigantesco. Primeiro, não só pela questão emocional, tem toda uma questão do luto, né, que acontece frente a um diagnóstico, aquela expectativa, né, de um filho perfeito cai por água abaixo a partir de um diagnóstico, de uma situação que não existe um tratamento simples. O tratamento é baseado em terapia intensiva, com uma equipe multiprofissional, e isso demanda tempo, demanda energia e principalmente demanda gastos. Afinal de contas, a oferta do tratamento de qualidade está longe de acontecer na realidade do Sistema Único de Saúde. E ainda no sistema privado também. As famílias hoje ainda lutam bastante com planos de saúde para que eles ofereçam um tratamento de qualidade para o seu filho, e muitas acabam tendo que se virar do ponto de vista financeiro para poder bancar parte ou integralmente esse tratamento.
Pois é, tem alguma estimativa de custo de um tratamento que seria um tratamento de boa qualidade em relação aí ao transtorno do espectro autista?
O tratamento que tem mais embasamento científico é baseado numa ciência chamada ABA, que chama Análise Aplicada do Comportamento. É uma ciência, né, que trabalha o comportamento e o aprendizado, sobretudo de pacientes com deficiência, mas não só isso. E essa terapia, ela demanda para funcionar uma intensividade. O que eu quero dizer com isso? Assim, não é uma terapia que vai assim 3 vezes por semana, meia hora na psicóloga. É uma terapia que envolve atividades diárias, muitas vezes 1 hora por dia, 2 horas por dia, podendo chegar até 3 horas por dia, para poder modificar os sintomas base do autismo, que são aquela dificuldade da interação social, uma falha gigantesca na capacidade de comunicação, além daqueles outros comportamentos repetitivos, estereotipias, enfim. E vale enfatizar, afinal de contas, a gente está falando do orgulho autista, que o tratamento, ele não visa a pessoa deixar de ser autista, né? Porque é uma condição que, quando realmente instalada, a partir de uma certa idade, não há como reverter. Mas é possível você ter autismo de uma maneira leve, se você for bem trabalhado e o tratamento for feito de maneira precoce e adequada. É possível que essa pessoa consiga chegar a um nível 1, que é um nível mais leve do autismo, e ser funcional. Então, o tratamento, ele visa funcionalidade, que a pessoa possa ter autismo, que ele tenha autismo, mas ele que seja capaz de trabalhar, terminar os estudos, constituir família, etc.
Nós estamos conversando com o Dr. Hélio van der Linden, que é neuropediatra e membro da Associação Brasileira de Neurologia. Estamos falando do autismo, já que hoje, 18 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Dr. Hélio, essa data foi criada, claro, para uma visão dentro da família, né, para o apoio da família, para a família comemorar cada conquista, né, digamos assim, no tratamento de uma criança com o espectro autista, mas também tem o outro olhar, que é o olhar da sociedade, ou seja, as pessoas olharem o autismo de uma forma diferente, sem preconceito, com tolerância, com empatia. Que mensagem o senhor deixaria para sociedade, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje em relação a esse assunto, para que também a sociedade possa colaborar para uma família, para um paciente em relação a esse assunto?
Ah, ok. Existem duas datas. Essa data de hoje, que é o dia do orgulho autista, e 2 de abril, que é o dia mundial da conscientização do autismo. Acho que datas como essa servem para alertar a sociedade da existência de pessoas que, apesar de terem uma condição que pode limitar a funcionalidade da sua vida, elas podem ser muito capazes, podem, com uma estimulação adequada, como eu falei, constituir família, trabalhar. Então, acho que datas como essa servem para conscientizar a sociedade do potencial gigantesco que muitas pessoas que têm autismo têm na vida. Quando a gente fala de uma deficiência, principalmente o autismo, muitas pessoas têm aquele estereótipo na cabeça daquele criança ou daquele indivíduo adulto que fica isolado no cantinho, sem nem sequer olhar para as pessoas. Evidentemente, esse tipo de sintoma pode existir, mas hoje a gente trabalha com a noção de espectro, né? Então, o espectro ele está lidando com situações extremamente graves até situações extremamente leves. Para você ter uma ideia, tem pessoas que são adultas que recebem um diagnóstico de autismo na vida adulta. Então, acho que situações como essa, datas importantes como essa, servem para trazer à luz, né, da sociedade esse amplo espectro de possibilidades que pessoas dentro do espectro do autismo podem ter. E lógico, né, fundamental para evitar o preconceito, né, que existe muito arraigado ainda na nossa cidade, na nossa comunidade, sobre algumas deficiências.
Doutor Hélio Vanderlinden, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Adriano. É um prazer.